com ela. Oi, Juliana, bom dia, tudo bem?
Oi, Beverly, bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã de segunda-feira.
Muito obrigada. Antes de a gente iniciar aqui a pauta propriamente dita, nós já conversamos com outros porta-vozes, protagonistas do Instituto Escolhas, Juliana, mas não tanto quanto gostaríamos, então nem todo mundo conhece. Vamos fazer aqui uma linha do tempo do que é e o que faz o Instituto Escolhas?
Claro, o Instituto Escolhas é uma organização não governamental. Ela é baseada em São Paulo, mas ela atua por todo o país. E o objetivo do Instituto Escolhas é traduzir em números os desafios socioeconômicos que o país enfrenta. E com essa tradução de números, a gente pretende avançar o desenvolvimento sustentável e também propor medidas que atrelem tanto um desenvolvimento mais sustentável quanto a redução das desigualdades. O caso da produção de alimentos, que é o mais nosso novo estudo, que se chama Como o Governo Federal Pode Apoiar os Municípios no Fomento à Produção de Alimentos, é um desses exemplos, onde a gente atrela desenvolvimento sustentável com redução das desigualdades. Nesse caso, sobretudo, o enfrentamento dessa nova palavrinha, né, da segurança alimentar e nutricional, e também geração de emprego e renda.
Perfeito. Onde fica a sede do Instituto Escolhas?
Ele é baseado em São Paulo, mas nós atuamos nos diferentes biomas do país, desenvolvendo análises, estudos e propostas, sempre com o objetivo de propor novas políticas públicas, reformular algumas propostas já existentes e caminhar para um desenvolvimento mais sustentável do nosso país.
Muito bacana isso, parabéns pela iniciativa. Juliana, sobre esse estudo em especial, ele foi lançado aí em setembro, obviamente que ele teve toda uma costura, né, para chegar onde chegou. Ele traz dados bem interessantes, inéditos, inclusive, sobre o potencial de
Sim.
produção de alimentos. Quais são, por exemplo, alguns dos dados, né, que você possa trazer e também elementos sobre como foi feito esse estudo?
Claro, eu vou fazer uma retrospectiva porque acho que vale a pena para os ouvintes se situarem sobre a questão, né, da agricultura urbana. Na verdade, em setembro foi publicado o Decreto 11.700, que é o decreto que fala sobre o Programa Nacional da Agricultura Urbana. A primeira vez que aparece o tema da agricultura urbana no governo federal foi em 2018. E esse decreto, ele foi publicado agora, em 2023, o que mostra que é um tema muito recente, né? A gente está falando de normativas, publicações federais muito recentes sobre o tema. Mas isso não significa que não haja agricultura nas cidades. Na verdade, uma das propostas do estudo foi mapear essa agricultura que já existe. E o objetivo do estudo foi não só olhar de baixo para cima, ou seja, olhar o que acontece nas cidades, ou como essa agricultura existe, quais são os desafios que essa agricultura enfrenta, para de fato poder não só propor melhorias no âmbito municipal, mas no caso do estudo, também olhar para o governo federal e fazer aquela pergunta: como o governo federal, de cima para baixo, poderia alavancar essa agenda, produzir mais comida para as pessoas, especialmente onde as pessoas mais estão alocadas, onde elas vivem mais intensamente, que são nos centros urbanos, né? E aí, por conta disso, nós olhamos três cidades que são altamente urbanizadas, que foi Curitiba, Recife e Rio de Janeiro. Todas essas três cidades já têm programas de agricultura urbana, mas enfrentam muitos desafios. E olhando para o estudo fez três grandes etapas. A primeira delas foi olhar por imagens de satélite o que existe de agricultura. E eu vou te dar alguns números aqui, Beverly. Por exemplo, Curitiba tem mais de 700 hectares de produções vistas por satélite mesmo, de cima. Recife tem mais de 100 hectares. E o Rio de Janeiro tem 1.526 hectares de produção agrícola, de legumes e verduras e frutas sendo produzidos. Esses são números muito impactantes, pois essas três cidades têm uma média de 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. São altamente urbanizadas e ela existe. E mesmo existindo, enfrentam muitos desafios. E aí a segunda etapa do estudo foi olhar para as áreas em potencial. Existe, mas poderia expandir muito mais, né? Então, o estudo também olhou por imagens de satélite, esses espaços que chamamos de espaços ociosos, onde não há uma casa, não há um prédio, não há uma escola, não há uma floresta. É um espaço vazio no meio da cidade. E esses espaços, eles estão disponíveis, óbvio, podem ser públicos ou privados, mas a gente olhou para o uso de apenas 5% desses espaços em potencial. E o uso de 5% desse espaço em potencial, ou seja, observado todos esses espaços ociosos, a gente pegou uma parcela bem pequenininha, bem conservadora, e fez a conta. Se a gente colocasse ali produção de legumes e verduras, quanto que daria para produzir em 5% desses espaços? Em Curitiba, por exemplo, dá para abastecer com mais de 5 mil toneladas de alimento nesses 5% de espaço. Em Recife, mais de 1.300 toneladas por ano. E no Rio de Janeiro, quase 3 mil toneladas de alimentos por ano. Isso significa alimentar as pessoas que estão passando fome. Nos centros urbanos, mais de 27 milhões de pessoas passam fome. Então, poder atrelar uma produção perto de onde as pessoas estão, junto com segurança alimentar e também a crise climática, né? Porque dentro das cidades a gente enfrenta ondas de calor, secas, enchentes, inundações, como visto inclusive no Rio Grande do Sul, é uma forma de dar mais resiliência a esses espaços urbanos.
Perfeito. Juliana, deixa eu até fazer um adendo aqui, né? Eu me expressei mal quando eu disse que o estudo foi lançado em setembro. Na verdade, como você explicou, né? Foi o Programa Nacional, que é recente, é em setembro, né? Mas o estudo foi divulgado agora no dia 5 de dezembro. Pronto, é isso, né?
Exato,
Ok.
isso. E o que mostra o quanto que é uma agenda muito recente, o estudo ele vem muito bem a calhar, porque parte do decreto ele criou um grupo de trabalho que participam quatro ministérios, o que mostra que o governo federal está muito interessado em avançar nessa agenda. E o objetivo do Instituto Escolhas é apontar alguns caminhos para que essa agenda se fortaleça, como eu disse, de cima para baixo. Afinal de contas, por mais que isso seja uma tarefa de toda a prefeitura, nós temos mais de 5 mil municípios no país. Então, se o governo federal puder apresentar algumas diretrizes, direcionar recursos e mobilizar essa agenda, que é uma agenda bastante desconhecida e esquecida, né, pelos municípios, essa é uma forma de avançar com a produção de alimentos perto das pessoas que mais precisam.
Juliana, dentro dessa perspectiva que você acabou de mencionar sobre casar, né, as pautas, as agendas, digamos assim, a gente teve agora a COP, né, COP28, e ela trouxe alguns elementos que se repetem a cada edição, que são essas palavrinhas mágicas, né, a questão das mudanças climáticas, o efeito estufa, a pauta verde, uma economia verde, mas também, talvez nessa edição aqui, os compromissos que foram assumidos pelos governos, né? O Brasil acabou tendo um papel bastante relevante também nessa questão de compromissos, né? Dentro desse alinhamento entre o que a COP mostrou, agora a gente já pode ter uma perspectiva porque aconteceu, né? E tudo que está sendo revisto, apontado, e mesmo a questão aqui do estudo do Instituto Escolha sobre a questão das hortas urbanas, dá para a gente dizer assim, né?
Sim,
Essa
sim.
agricultura urbana, o que que tu achas que de fato é possível já implementar? Porque as agendas da cidade são também múltiplas e desafiantes, né?
Exato. As agendas são múltiplas, mas a agricultura urbana, ela se conecta com todas essas agendas. Ela está ligada ao fortalecimento de mercados locais, ela está ligada à redução de desperdício, ela está ligada à redução de custos de distribuição desses alimentos. Então, é emissão também, né? É menos emissão dessa distribuição de alimentos. Ela está ligada à melhoria da gestão dos resíduos orgânicos. A alimentação, que é o que é chamado, né, de sistemas alimentares, ele inclui desde a produção do alimento, passando pela distribuição, beneficiamento, comercialização, consumo e descarte. E não é à toa que esses sistemas alimentares, eles representam um terço das emissões globais dos gases do efeito estufa, segundo os dados das Nações Unidas. Então, olhar para essa, o que consumimos, como consumimos, de onde vem esse alimento, é uma forma de endereçar a questão da insegurança alimentar, mas também endereçar os desafios das mudanças climáticas, com todos esses benefícios que eu coloquei. E ainda gostaria de destacar a questão da resiliência das cidades, né? A gente está muito acostumado com o desenvolvimento urbano. Que ele está, não que não seja relevante, né? As estradas, avenidas, as ruas, a pavimentação, o asfalto, mas a gente está acostumada com uma cidade cinza, né? E a proposta de inserir a produção de alimentos dentro da cidade é uma cidade que esteja permeada por esses espaços verdes, onde seja possível não só ter mais jardins e mais florestas urbanas, mas também que tenha mais alimentos. Nós não estamos habituados a ver a produção de alimentos perto dos centros urbanos. E trazer isso tem impactos de todos esses que eu comentei, mas também de redução da temperatura dentro das cidades, né? A gente, quando caminha para uma rua mais verde, mais esverdeada, a gente sente um impacto na temperatura, né? A sensação térmica, ela é mais amainada. Então, esse é um exemplo de como que a gente tem que atrelar e pode atrelar também com a produção de alimentos.
Perfeito. Sobre essa questão, você mencionou do Rio Grande do Sul, né? Embora o Rio Grande do Sul não está necessariamente neste estudo, ele pode ser certamente um case até pelas questões, né, das tragédias do clima nesse ano, certamente, né? Nós tivemos, por exemplo, Juliana, dificuldades de mobilidade entre
Exato,
cidades muito próximas.
perfeito.
Somos 43 cidades nesse conglomerado da Serra, só para pontuar, né? E essas cidades, elas trabalham entre si. Tem gente que mora numa cidade, trabalha em outra, derrubou ponte, as águas, fez buraco, derrubou barreira. E eu estou trazendo essa questão da mobilidade porque ela parece menos importante, mas a entrega, escoar essa produção, por vezes é difícil. Então, não é só uma questão de aproveitar melhor as áreas urbanas, é uma questão também de garantir sobrevivência, porque ninguém sabe exatamente se essas serão constantes, essa questão do clima, né, impedindo as pessoas de circular, de mobilidade. Quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros no Brasil, um pouco mais atrás, também a mesma situação, né? Então a gente está muito acostumado a receber alimentos de determinados lugares e sem garantir soberania local, né?
Com certeza, Beverly, tanto a greve dos caminhoneiros, mas também a pandemia, que
Também,
restringiu
verdade.
muito, né, a circulação, mostrou a relevância da produção local de alimentos. Inclusive, a pauta da agricultura urbana, ela ganhou essa força, né, nos últimos anos, ao longo da pandemia, pois foi essa agricultura próxima das pessoas, próxima dos consumidores, que ajudou muito com o abastecimento e reduziu alguns choques de desabastecimento, exatamente por essa questão de escoamento de alimentos. Eu vou dar um dado sobre um outro estudo do Instituto Escolhas, que é do caso da cidade de Belém, onde a maior parte dos seus legumes e verduras, segundo os dados, né, do Centro de Abastecimento de Belém, o CEASA, é que 80% dos produtos vêm do Sudeste. Legumes e verduras vêm do Sudeste. Esse é um debate que é fundamental de ser feito. De onde vêm esses alimentos que consumimos? Como podemos alterar a forma como consumimos e não só para um consumo que seja menos impactante climaticamente, mas que ele também gere emprego e renda? No caso das cidades que nós estudamos, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro. O uso desses 5% de espaços que estão vazios nas cidades, em Curitiba, geram mais de 1.500 postos, né, de geração de renda. O mesmo para Recife, gera mais de 400 pessoas ocupadas no setor. Isso diretamente, né, ali trabalhando, envolvidas nas estratégias das hortas urbanas. No caso do Rio de Janeiro, a gente está falando de mais de 800 pessoas. Então, não é só produção de alimentos, não é só a questão do abastecimento, não é só uma forma de endereçar a resiliência climática das cidades, mas também a produzir emprego e renda.
Perfeito, perfeito. Juliana, sobre essa questão dos apontamentos, né? Você explicou muito bem no início da entrevista que o objetivo não é só trazer dados, mas é também fazer sugestões do que pode se fazer com estes dados, né? E eu sei que o Instituto, dentro do estudo, fez três recomendações ao governo, né? Então, respondendo à própria pergunta, né, da proposta do título, me conta um pouquinho quais são essas recomendações e a viabilidade de aplicação delas.
Claro, o título do estudo, rememorando, é como o governo federal pode apoiar os municípios no fomento à produção de alimentos. E as nossas recomendações, em linhas gerais, são três. A primeira delas fala sobre disponibilizar recursos. E assim, parece um pouco óbvio, mas a proposta é de atrelar essa disponibilização de recursos com a capacitação dos municípios. Vimos muitos na experiência de campo o quanto que há uma dificuldade dos municípios de absorver essa agenda da agricultura urbana, porque não é normal, não é comum, ela é muito invisível. Então, quando você capacita aquele gestor público, né, para ele compreender e ele fomentar essa agricultura, esse recurso, ele entra com uma finalidade, um propósito e uma capacidade de influenciar, né, a própria cidade e transformar em produção de alimentos com muito mais força. A segunda proposta é mobilizar a sociedade, mais uma vez, dentro da lógica de trazer o tema da produção local de alimentos, de que legumes e verduras também podem ser produzidos mais perto da gente, não só para o setor público, mas também para o setor privado. Um dos exemplos famosos que a gente trouxe no estudo, mas também é visto em várias outras cidades, é o programa Adote uma Praça de São Paulo, onde você estabelece uma parceria com uma empresa privada para que, por a troca de o patrocínio, a empresa coloca a placa dela, ela apoia, mantém aquele espaço verde, né? E por que não adote uma horta? Né? A gente está falando de uma estratégia de ganha-ganha para as cidades. E isso tem sentido também com a terceira recomendação, que é sistematizar e difundir conhecimento sobre a agricultura urbana. E um dos exemplos também que são excelentes de trazer sobre o tema é como ocupar esses espaços vazios, esses espaços ociosos que eu mencionei. Um dos exemplos mais notórios é das linhas de transmissão. Nós vemos muito, inclusive, né, andando pelo país, do Rio Grande do Sul, inclusive, mas em todas as nossas cidades do estudo, que existem algumas hortas embaixo das linhas de transmissão. Mas essa implementação, colocar aquelas hortas ali, não tem uma diretriz nacional. Isso acontece de projeto a projeto. Então, por que não sistematizar e esclarecer para as empresas do setor elétrico que elas poderiam sim fomentar. É uma estratégia de ganha-ganha, porque elas precisam fiscalizar esses espaços, então precisam garantir que esses espaços, né, que tenham toda a segurança necessária, e ainda produzem alimentos e produzem renda. Então, essas são as nossas principais recomendações: disponibilizar recursos, mobilizar a sociedade, sistematizar e difundir conhecimento, como uma forma de que o governo federal, de cima para baixo, avance com a agenda e também sensibilize os municípios para que, de baixo para cima, esse tema ganhe cada vez mais volume, cada vez mais atenção dos gestores públicos e possa, de fato, intervir num número muito importante para o estudo, que é acabar com a fome até 2030, um compromisso que o governo federal assumiu e que a agricultura urbana tem total capacidade de ser uma estratégia relevantíssima para as cidades.
Perfeito. Juliana, muito obrigada, viu, pela entrevista. Um forte abraço para você.
Eu que agradeço, agradeço aos ouvintes da Rádio São Francisco e estamos sempre à disposição para trocar sobre os nossos estudos e recomendações do Instituto Escolhas.
Até a próxima. Tchau, tchau, Juliana.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.